não pode ter como objetivo de vida o avanço cultural e material.
Tem que achar.
Essa é outra coisa que o conhecimento da encarnação tem que fazer. Ou seja, aquilo que eu disse no início, você precisa colocar em prática o ensinamento. Não caso, você saber que você tem encarnações e você viver essa vida com a obrigação do avanço cultural, são dois pontos distintos. E viver assim, para mim, é hipocrisia. Viver obsediado nos relacionamentos sentimentais dessa vida e acreditar em reencarnação, para mim, é hipocrisia. Viver, conhecer a encarnação e defender o eu de agora como eterno, para mim é hipocrisia. Concordo com ele? Eu cheio de encarnação, mas não mexe na minha vida não, viu? Deixa eu viver a minha vida como todo mundo vive. Afinal de contas, eu sou humano. É assim que se fala. Mas quem é humano não acredita que é um espírito encarnado. É humano, não é espírito. Ele sabe culturalmente. Mas saber culturalmente é letafia. É não ter parte.
Até porque a maioria das pessoas que têm muito conhecimento se aprisionam dele, né?
Isso, todos. Na maioria, todos. Todos que têm conhecimento se aprisionam no conhecimento. Porque o que é conhecimento? É o que você acha certo. A partir do momento que você achou certo, que o homem chama. Porque não existe que é certo sem que é errado. Quando você quis certo, é porque algo é errado. Isso é que chama.
Mas a humanidade...
Volto a repetir. Não estou falando que não pode ser feito. O que eu estou dizendo é que não deve ser objetivo de vida. Não deve ser obsessão.
Pode ser. Tem que ser desde que seja compartilhado, é isso?
Eu vou dar um exemplo. Lá que eu cheguei, eu vou dar um exemplo. Me diz uma coisa. Se os dali parasse de trabalhar, os esseres, como você viveria?
Lixo.
Então, liceu é importante.
Muito importante.
O filho dos outros, o meu não. O meu vai ser doutor, o meu vai formar na faculdade, porque afinal de contas eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que preparar o futuro do meu filho, porque isso. Deu para concluir agora?
Sim, eu não estou dizendo isso, só estou dizendo que assim, é que é importante também que a humanidade cresça intelectualmente. Eu não estou tendo esse apego, assim, não é que ter a informação e mantê-la só para si. Sim, é ter a informação e distribuir.
Isso, mas não é só ter a informação e distribuí-la. É não objetivar só ter a informação. É o que eu acabei de dizer, se seu filho quer ser liceu, o reencarnacionista vai compreender nisso uma encarnação do filho. E vai dar o valor de vicêncio que é o valor do bicho. Mas a maioria dos encarnacionistas não vive assim. Vive ainda dizendo que o filho tem que estudar, que o filho tem que ser doutor. Eu vou contar um caso para você. A irmã dele. É irmã dele. De Mola Mapelândia, você conhece a Belândia? Fala aqui o nome aí.
Belândia.
E ela é doutora psicóloga. E ela já ouve nós há 6 anos. Então você imagina, né? Um dia entrou na sala dela uma mãe e disse: doutora, a senhora precisa cuidar do meu filho. Meu filho está com problema mental sério. Ela disse: então tá, vamos conversar. De qual problema? Ah, ele anda tristinho, tão calado, tão quietinho. Então me fale do dia do seu filho. Bom, ele acorda de manhã e vai para a natação. Ele gosta da natação, não gosta? Não, ele não gosta da natação. Mas você sabe que é importante para vir os três pulmões, para ele ter uma boa saúde. Ah, tá certo. E depois? Ah, depois ele vai fazer um curso de inglês. Ele gosta de inglês. Não, mas no futuro, se não tiver inglês.
Ninguém tem nada.
Ah, e depois do almoço ele vai embora? Vai para a escola. Ele gosta de estudar daquela escola? Não, mas é a melhor da cidade. E aí, Carlos Juninho?
Por que será que ele estava triste, né?
Ela disse para a moça assim, então chega aqui que eu vou cuidar de você também. E essa moça é encarnação. A Kikiri é encarnação. E fere o maior direito que todos nós espíritos temos. Sabe qual é o nosso maior direito? Liberdade. De vocês todos a ouviram falar do tal do livre-arbítrio que Deus dá a cada um. Como é que você diz que o outro está errado? Ele não está errado, ele usou o livre-arbítrio dele para fazer o que ele queria. Porque quando se tem o livre-arbítrio, se alcança a liberdade de ser, de estar, de agir, do jeito que quiser. E Deus deu essa liberdade a cada um. E você quer tomá-la, dizendo que ele não deveria ter feito o que fez, que ele deveria ter agido de outra forma, que ele deveria procurar fazer outra coisa. Vai se preparando, uma livre mulher é o livre é que acaba.
Não existe agora.
Dos dois, não é só, é dos dois.
Eu disse para você fazer aquilo, por que você não fez?
Porque casamento na terra de vocês é posse. Basta possuir um ou outro. Tem que fazer o que eu quero. É por isso que o casamento não dá para chegar.
Mas não é agora, isso é quando é os casamentos de antigamente. No meu caso, e no caso daquele que mais velho.
Não, hoje é pior.
Não, o jovem não tem.
Sim, hoje é pior. Hoje é pior. Antigamente era só o marido que possuía a mulher. Agora a mulher não possui o marido. Evoluiu, agora virou guerra. Antigamente era dominação, hoje é guerra. Casamento hoje é sinônimo de guerra.
Mas eles não têm aquilo de ficar, que o casamento tem que ser eterno.
Não tem nos dois primeiros anos, que aí é tudo livre. Depois do segundo ano, você é. Você passou a porta no banheiro, tira daqui! É frio!
Mas você havia mais respeito entre os casamentos?
Sim, claro que sim. Hoje virou guerra. O que eu estou dizendo é guerra de dominação. Vamos ver quem domina um outro. Se não dominar, separa.
Separa então. Não vive mais do que 2 anos, 3 no máximo. Já
estamos
separando. É ruim isso.
Essa é outra coisa que a encarnação tem que lhe trazer. A consciência do livre-arbítrio do próximo. Quanto tem direito de ser quem ele quiser ser? Uma das bases do amor que o Cristo ensinou é a igualdade. Todos são iguais perante o Pai. Mas quando se fala nisso, você acha que a essa igualdade é preciso haver um padrão? Algo que seja, vamos dizer assim, o original. E como Deus não está presente, né, para lá no céu, que tal se igualar eu? Igualdade. Todo mundo é igual. Aqui. Aí. Não, vou tocar aqui só eu. Sabe qual é a igualdade que o Cristo ensinou? Todos têm o direito de ser diferente. Essa é a igualdade. E eu conheci dentro da encarnação, da progressão espiritual, da vida espiritual, precisa de fazer essa consciência. A consciência de dar ao outro o direito de ser diferente de você. Sem críticas, sem acusações, sem picas. É, esse lado, não, a tarefa está no olho. A tarefa que está no olho é isso. É você querer julgar o próximo a partir de você. Sem dar ao outro o direito de ser quem ele quiser ser. Ah, aquele lá assalta, ele não testa, ele não vale nada. Você tem que dar ele o direito de ser assaltante.
Desde
que não me assalte. O que é um assalto na sua vida?
Pensando materialmente que te dá mesmo.
Não, nós já começamos de jeito que não pode pensar materialmente. O que é um assalto na sua vida? As pessoas têm que passar um acontecimento. Vou botar em umas palavras bonitinhas só para nós entender. Um acontecimento na existência do personagem que eu estou vivendo. E um acontecimento na existência do personagem que eu estou vivendo é o quê? Prova de ação ou de chão. Daí chegou o novo. Acaba. Sabe o que é o assalto da sua vida? Não é um acontecimento, não é um outro, não é você ser assaltado, não é mentirar em nada. É um karma. É um karma porque é um acontecimento da vida do personagem. Não chega, espírito.
Você
está
encarnado em mim?
Não está. Acabei de mostrar para você que ele não está. Você é simplesmente uma encarnação que vai morrer. O espírito vai continuar espírito.
Mas eu estava vivendo esse personagem.
Ah, aí então eu lhe pergunto, para que você encarnou?
Ah, para ser feliz e não para
ser. Ah, para ser feliz. Não é isso que está no livro do Espírito.
Então
não é
feliz.
Não.
Já está descarado.
Vamos compreender isso. No livro do Espírito está escrito assim: expiação é você vivenciar as vicissitudes da sua vida. Que é vicissitude? Que é vicissitude? É, se você perguntar, a maioria vai dizer que vicissitude é falta, necessidade. Mas não é isso que está no dicionário. Vicissitude é a alternância entre as situações da vida. Hoje está no alto, amanhã está embaixo. Depois está no alto, depois está embaixo. Então, você encarnou para viver as vicissitudes da vida. Hoje tem dinheiro, amanhã tirado de você. Depois da manhã tem de novo, depois tiraram de novo. Você precisa viver isso. Então, você não pode deixar de ser roubado. Então o outro não é uma questão, é um acontecimento que cria vicissitude. Você nasceu para viver essas vicissitudes e aí compreender o espírito da verdade, sem os evidentes. Ou seja, sem xingar o ladrão, sem sentir falta do dinheiro, sem acusar o outro, roubar o que foi, louvado seja Deus. Mas olha, é difícil, mas se fosse fácil, para que inventar tudo isso? Mas esse é o objetivo da vida, que você alcança lá quando entender que você não foi roubado, mas o personagem passou por uma vicissitude.